E é tudo muito bonito, muito lúdico ali, né? Porque tem a coisa gráfica, ao mesmo tempo os atores, né? Aquele fogo que aparece, é uma coisa bem bonita,
assim,
né?
Outro personagem, entre aspas, que a gente coloca aí, é o próprio fascínio do Luquete pela história em quadrinhos, pela liberdade poética que a história em quadrinhos oferece. E trazer essa linguagem que não é invenção nossa, é assumidamente emprestado do que o Robert Rodriguez fez lá no Sin City, e a gente querer experimentar essa forma estética de contar a história, né, em preto e branco, com isolamento de cores, né, o sangue ser bem vermelho. E eu achei até bonito, em espanhol as coisas ficam mais bonitas, né? O Macabre Biblioteca, o filme, vai ser exibido em Bogotá. Aí eles postaram ontem, o festival postou ontem nas redes sociais uma chamada, né, pro filme na programação. E eles falaram que, né, o filme, ele é em preto e branco, pero con la sangre rojíssima.
Olha.
E é bem isso, né? Com o sangue vermelhíssimo.
Aí fica bonito, hein? Mais bonito ainda.
Mais bonito, é. Melhora o que a gente faz.
Você usa muito o clichê do gênero, né? Voltando agora mais à estética lá do sanguinária, digamos assim. Existe algo de tributário pro gênero, mas também penso que tem uma proposta de querer inovar e ao mesmo tempo tirar sarro da coisa. Como é que é esse equilíbrio todo aí?
Tinha um amigo meu, já falecido, Eduardo Dias, que fazia a brincadeira que chavão abre porta grande.
Ah, então. O Itamar Assunção acho que tem até uma letra com essa, uma coisa assim.
E eu acho divertido brincar com a ideia do clichê. Brincar com a ideia do clichê como ferramenta de comicidade, e que é ao mesmo tempo até carinhoso, como um abraço materno. Porque eu fui percebendo, à medida que a gente foi fazendo as peças e os filmes e tal, que quando o público via algo que eles sabiam que ia acontecer, e eles antecipavam que ia acontecer aquilo que eles já sabiam, eles iam ficando cada vez mais empolgados, e quando finalmente acontecia aquilo que eles previam, eles vibravam e se sentiam felizes, como esse jogo afetuoso. Tipo, sim, aconteceu isso. E que ao mesmo tempo é um não. Né, que eu digo, não, ele não vai fazer isso, que é tão óbvio, que é tão clichê. Não vai, é exagero demais você ir para esse lado do clichê. E daí quando a gente diz, não, a gente vai sim para o lado do clichê, a pessoa diz, sim, ele foi para o lado do clichê. É quase como um gol, assim.
Acerta e fica natural ao mesmo tempo, né?
Exatamente, então é uma brincadeira meu Deus, o que surgiu aqui?
Olha, surgiu um soft
tem
drink.
Álcool, olha, soft drink.
Eu achei que vinha aquele Bloody Mary sanguinolento ali, mas não é isso.
Não,
então,
não. Gente, assim, né? Eu sou da paz, eu sou do bem, eu só gosto do sangue de mentirinha, de caro.
Então um brinde agora.
Brinde. Muito obrigado. Obrigado a casa. Tchau, tchau. Obrigado, gente.
Bom, você sendo o corvo oficial da cidade, né?
Uma cidade sem corvos.
Cidade sem corvos.
Só gralhas.
E tem bastante João de Barro também, né?
Sim. Mas as gralhas são corbídeos.
Sim. E é bonito,
como
né?
Os corvos também.
E aí tem o vampiro, né? Quase centenário. Tem o Oil Man, né? Tem o Marreco. O herói improvável, mas é o herói de verdade para as pessoas, né?
Não, isso aí é o grande vilão.
E aí, alguns densos, outros nem tanto, outros com óleo demais, com uma certa barriguinha, e outros fake, né, totalmente. Como que você vê Curitiba e se vê? Você fala de São Paulo agora, que é legal ir, mas é legal. Me lembrou a música do Caetano, eu quero ir a Cuba e voltar, né?
É.
Então eu quero ir a São Paulo e voltei. É, como que é isso? O Biscaia nessa cidade que ainda é uma província, mas cheia de carro, poluição, mas não tem metrô também.
Não, eu gosto de Curitiba. É também, né, você vê eu tomando drink sem álcool aqui, então eu posso dizer até mais do que o Leminski, que é a única droga que eu deixo entrar na minha vida. E
a Zumbi Walk é o ano inteiro agora também, né?
Pois parece, é, né? Exatamente. A Zumbi Walk está acontecendo na frente dos quartéis ali, né? E tal.
Nas rodovias. Criaram um novo santo agora, né? São Pneu.
Só que muito sem graça.
É, não tem graça nenhuma.
Muito sem graça a Zumbi Walk, não tem. As pessoas não tem graça, porque eles levam a sério. Eles se perderam no personagem. E então, a dureza é, né, quando falavam de Corvo de Curitiba e tal, houve um período, uma época que o Corvo de Curitiba é anterior a isso. É anterior à ideia da República de Curitiba. Que muito curitibano se orgulhou disso, porque, né, foi um momento de endossar o Sul é o meu país e esse tipo de palhaçada criminosa.
Sempre estava no ar, mas aí formalizou, né, parece.
Exatamente, né? As pessoas gostam disso. Esse é um lado que eu definitivamente não gosto de Curitiba, que é essa leitura que está cada vez mais se assumindo fascista. Daqui a pouco vai ter gente colocando suástica no fundo de piscina também em Curitiba, se é que já não tem. A gente que não viu ainda, não. Porque elas estão cobertas, porque são piscinas cobertas, porque Curitiba Sim. chove, né? Então a gente não viu ainda as piscinas com suástica. E então esse é um lado de Curitiba que, e do Brasil, né? Mas que a gente sabe que no Sul é particularmente mais forte. Que eu não aprecio mesmo. Tem aquele filme do Terry Gilliam, ex-Monty Python, Brasil o filme, que não se fala a palavra Brasil no filme inteiro. E aí perguntaram pra ele por quê que ele tinha botado o nome Brasil. Eu digo, não, porque é um Brasil mítico dos anos 50, porque ele era de fato um filme, você lembra desse filme?
Sim.
Ele era um filme futurista no ar, né? Ele se passava no futuro, mas ele tinha toda uma cara de filmes no ar da década de 40. E o Terry Gilliam falava que ele era um Brasil dos filmes daquele período, porque os bandidos fugiam para o Brasil. E o que seria esse país?
Vários filmes tinham isso, vamos para o Rio.
Exatamente, vamos pegar o dinheiro e vamos para o Rio de Janeiro e tal. Vamos para o Rio de Janeiro, muchachos. Né? E aí, o que seria esse país para onde todos os bandidos e ladrões e tal fugiam? Para onde iam todos esses criminosos fugidos do hemisfério norte e criavam uma civilização, né? Que não é nada muito longe, chama-se Austrália, né? Que a Austrália era uma grande prisão. E podia ter chamado Sydney, ou sei lá o que é o filme. E os nazistas, obviamente, né? Também isso. Que era para onde fugiam no final da Segunda Guerra Mundial, para onde muitos nazistas fugiam. The Boys from Brazil, né, onde o Mengele fazia experiências no Brasil e tal. Então, infelizmente, o Brasil está virando essa distopia. Estamos num momento de interrupção dessa distopia do que foi vislumbrado lá no final da década de 40 e no pós-guerra. E espero que a gente consiga interromper em vez de chocar outro ovo de serpente. Mas muitas vezes, quando eu vejo criança, adolescente em escola particular aqui em Curitiba, fazendo o que a gente viu ser feito, de defender ideais fascistas, me lembra muito a fita branca do Michael Haneke, né? Que mostra a Alemanha ali no final do século XIX, todas aquelas crianças e adolescentes, pré-adolescentes, que 20, 30 anos depois iam fazer o corpo que ia dar sustentação para o partido nazista. Então eu espero de coração, e óbvio que vou lutar para que esses... não vou dizer que são pobres velhinhos e velhinhas, porque deveriam saber bem.
Sim.
Voltem para os bingos.
Sim.
Pela volta dos bingos.
Sim.
Por favor.
E inclusive tem aquela coisa do... A venda da Copel agora em plena Copa, em pleno jogo do Brasil, a Copel foi pro céu agora.
Deixar, né? A boiada passar.
Né? Tem muita coisa, as escolas militares, né? É uma festa, né? Você trouxe um poeminha, um texto, um roteiro, algo pra gente degustar?
Eu trouxe dois. Você escolhe. Tem um que é deste que vos fala. E outro que é do Corvo original, o próprio Edgar Allan Poe.
Vamos com esse que me fala, então.
Então, vou só dar um contexto aqui. Sim. De onde veio esse texto, que é um trecho de um texto de teatro, de uma peça que eu montei em 2017, chamada Acordei Cedo um Dia em que Morri. Que era uma peça homenagem, dessa vez eu acertei o tom da homenagem, que podia ter sido rancoroso, mas não foi, obviamente, pro Ed Wood Jr., o diretor que depois de morrer foi aclamado como o pior cineasta de todos os tempos, e o filme dele, Plano 9 do Espaço Sideral, como o pior filme já feito na história da humanidade.
Mas esse título continua ou foi ao modo do Liechtenstein, que era o pior pintor e depois virou um dos melhores também?
Eu acho que nunca mais teve
essa releitura, essa
talvez
revisão.
Uma pessoa tenha levado esse troféu no lugar, que é o Tommy Wiseau. Já ouviu falar de Tommy Wiseau?
Não conheço isso.
Diretor e protagonista do filme The Room. Veja, Marinho.
Se minha memória não me trai, eu acho que não vi ainda. Então fica anotado.
Não.
Se eu tivesse visto, eu
Se
lembraria.
Se tivesse visto, você lembraria. É óbvio que você lembraria. Porque inclusive virou já. Hollywood já se apropriou disso e fez uma história sobre o filme chamado O Artista do Desastre, que é sobre o Tommy Wiseau e o The Room.
Verei, então.
Não gostei tanto desse Artista do Desastre como achei que iria gostar, com o James Franco fazendo o Tommy Wiseau, mas que é muito, muito ruim mesmo. Mas o legal desses ruins são os ruins apaixonados. Porque o ruim que é só ruim, que não tem paixão, ele morre, né? Ele não morre sozinho, não tem interesse nenhum, ele é medíocre, ele é... Agora, o que é ruim, mas é apaixonado, esses marcam. E Deus queira que eu, Deus ou Edgar Allan Poe, seja lá quem for, queira que eu seja muito ruim um dia, mas sempre apaixonado como o Ed Wood foi pelas obras dele. E nessa peça homenagem, que era o Acordei Cedo, eu escrevi um texto, uma poesia em prosa, que era lida pela personagem da vampira, que eu não dei tanta bola assim quando eu escrevi, era uma passagem da peça. Mas dali a pouco eu via que as pessoas diziam: cara, aquele monólogo da vampira é muito bom, é muito legal. Teve um dia que eu fiquei preocupado, até porque tinha um cara que tinha visto a peça 8 vezes e ele sentava na primeira fila e ele começou a declamar junto com a atriz, ele já tinha decorado. Aí eu digo: tá, então deve ter alguma coisa de interessante aqui, né? Não sei ainda o que. Então eu vou ler para tentar ver se, além dessa paixão expressada aqui e compartilhada, eu junto com vocês tente descobrir o que tem aqui.
Agora, adorei essa tua teoria, essa tua tese, mas olha, tomara que isso não aconteça com Oswaldo Montenegro. Porque eu tenho para mim que ele é apaixonado pelo que ele faz, mas ele é muito ruim. Então eu acho que tomara que nesse caso essa equação não se resolva, porque ele é o pior da MPB de todos os tempos. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito apaixonado também. Então...
Mas ele tem muita gente que ama ele hoje.
É, eu acho que já teve mais, mas enfim, né?
Já teve mais, mas...
Isso... Só vale para os cultos, então, é isso?
Eu acho que só vale para os... para aqueles que... tem que se preocupar em pagar o aluguel.
Ah, perfeito. Eu acho que essa preocupação ele nunca
teve. Ele não
teve.
Tem.
Acho que nunca teve.
Não, tanto que ele pintou a casa inteira, então. De tudo quanto é cor, aquela coisa lá horrorosa. E, então, não, eu acho que tem que se preocupar com aqueles que... Caramba, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? E tem uns que são bons de verdade mesmo. O Van Gogh, né?
Sim.
E que daí acaba sendo reconhecido. Mas tem aqueles que... não são bons, eles só vão ser reconhecidos pela paixão mais do que pela arte. Se bem que no caso do Ed Wood, eu acho que é um caso extremo de ser uma paixão, de ser uma arte ingênua, não ser exatamente inventiva, como Mojica fez nos trabalhos dele, mas de ser muito particular, muito única.
Uma entrega ali no fazer.
Exatamente.
Né?
E eu acho que esse texto aqui, pelo menos, procurou expressar esta paixão.
Maravilha.
Permissão para a leitura, capitão?
Por favor.
Você não tem liberdade de ser quem você é, nem de pular de paraquedas usando calcinha e cinta liga. Você nunca teve liberdade para vestir saia e casaquinho de angorá, muito menos liberdade de amar mulheres usando saia e casaquinho de angorá. Você não tem liberdade de amar um ator que ninguém mais ama. Você não tem a liberdade de amar o cinema, nem a liberdade de fazer cinema. Não existe para você a liberdade de fazer filme sobre travestis, transexuais, crossdressers, cientistas gigantes, bandidos com cirurgia plástica, alienígenas pacifistas com planos de tirar os mortos das tumbas, monstros na tumba. Você não tem liberdade de amar na tumba. Você não tem liberdade de sair de sua própria tumba. Você não tem liberdade de amar o que faz. Você não tem liberdade de amar beber até cair. Alguém um dia te falou que você pode fazer tudo o que você faz com amor, mesmo que todo mundo diga que tudo que você faz é reprovável. Você não tem a liberdade de ser ruim. Você não tem a liberdade de fazer cenários ruins. Não tem a liberdade de escrever falas que não fazem sentido. Jamais perca a continuidade. Você não tem liberdade de ser o pior de todos. Você não tem liberdade de não se importar com o que os outros dizem de você. E nunca, 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 nunca olhe para os meus lábios, porque eu não estou te falando nada. Eu não estou falando de nenhuma liberdade. Eu não estou te falando nada, porque eu não tenho liberdade de falar e por isso eu não falo. Eu não estou te falando que a única liberdade que você tem hoje é de acordar cedo num dia como hoje.
Muito bem, que ótimo. Aí, Marcelo, segura um pouco.
Me ajude, você que é poeta.
Sim.
O que tem de interessante aqui?
Ah, muita coisa, né?
Tipo?
Ah, precisaríamos agora de mais tempo para um colóquio, assim, mas... Falaremos em off, então, pronto. Tá, Marcelo, segura aí. É, a gente tem no... Encerramos agora a primeira parte. A gente sempre usa um caquinho de alguma coisa. Eu queria que você resumidamente contasse a história ali da Itala Nandi, do Requião. Isso aí me parece uma coisa que tem que ficar para os anais do...
Tá bom.
Do programa.
Não, todo mundo sabe disso. Agora o curso de cinema está já com... O curso de cinema não é mais Pripyat. Sabe Pripyat?
Sim.
Então, já conseguiram tirar toda a radiação de Pripyat. Que durante muito tempo teve. Então agora se fala mais abertamente, mais tranquilamente. Mas por onde que eu começo? Não sei.
Bom, ela foi... A Itala Nandi desembarcou aqui, mas não necessariamente por...
A Itala Nandi foi...
Por quesitos, digamos...
Ela foi a melhor e, por um tempo, a pior coisa que podia acontecer pro curso de cinema.
E ela que tem todo o passado lá do cinema novo,
exatamente,
diga-se, né, para não ficar a dúvida, né?
Exatamente, ela é
uma mulher lindíssima, etc,
musa,
etc.
Assim. Cinema novo e tal. E foi ela que viabilizou o curso de cinema, o curso de superior de cinema e vídeo de Curitiba, porque ela tinha contatos com um governador. Embora o projeto seja originalmente um projeto que eu escrevi, que estava engavetado fazia 2 anos, porque as pessoas disseram, não tem dinheiro para isso. Mas aí quando surge alguém que é amigo do rei, aí de repente o dinheiro surge.
Do rei Quião?
Do rei Quião, no caso. Perfeito.
Ah, desculpe, esse não foi... E fiquei pensando dias nesse...
Foi bom, né, a gente ensaiou esse momento.
Claro, claro.
Jogada, né, ensaiada. Né? E aí surgiu o dinheiro. Que bom. Surgiu o problema que durante muito tempo foi tenso, porque ela queria descolar o curso da Faculdade de Artes Paraná, que hoje é o Unespar, né? E
saúde. Esse é o nosso Lord Byron. Hoje está quase no sofá aqui.
Ele é manco também?
Ele é manco e banguela. Ele foi atropelado por um caminhão.
Ai,
e eu adotei ele num veterinário.
Ele é mais romântico do que o próprio Lord Byron. Então é maravilhoso.
É um livro que era uma autobiografia inventada do Lord Byron. O sujeito escreveu a biografia do Lord Byron em primeira pessoa. E que ele dizia que quando era criança ele tinha trauma de ser manco. Mas que hoje em dia ele não se importava mais, porque ele sabia que ele mancava mais rápido que qualquer ser humano.
Olha. Isso que é adaptação, né?
E eu não me lembro quem era o autor dessa autobiografia falsa. Sempre me lembrei muito dessa passagem. E, enfim. E aí o curso deveria ter tido um caminho de criação mais suave para ser um curso superior, mas durante algum tempo... vai ser um curso livre. Não, gente. Precisa de um curso superior. Curso livre nasce e morre o tempo todo. É um curso superior. E nessa briga houve atritos muito grandes entre a direção da Unespar, a Ítala, que encabeçava daí esse projeto de criação do curso, mas que era para ser um curso como ela queria e não como o povo paranaense precisava, que era o que a Unespar, eu e a Maria Emília, a diretora na época, pensávamos no curso, e vários professores ali e vários alunos também que estavam entrando no curso. E durante um período foi bastante tenso ali, porque o curso quase que não vira curso superior, porque ela não pensava o curso como um curso superior que precisava de professores com qualificação, com mestrado, doutorado, para ser reconhecido como tal. E foi um perrengue. Eu me vi exilado do curso, apesar de estar no momento de criação, me vi exilado por ser um enfim, lado mais fraco da corda. Mas que bom que hoje o curso está em excelentes mãos, está com um corpo do colegiado sensacional ali. Então, tempos passados, o importante é que existe o curso hoje em dia, embora o nascimento dele tenha sido bastante conturbado.
O legado existe,
por isso que eu digo, foi ao mesmo tempo a melhor e a pior coisa no momento da criação do curso. Mas o fato que o curso existe, e só existe porque havia esse desejo de alguém próximo do rei
Quião.
Isso.
Meu caro Biscaia, te agradeço por hora. Fechamos essa primeira parte desse papo ótimo, mas voltamos em breve, semana que vem. Eu acho que tem que fazer sempre com você os programas agora. Você se disfarça de outros, tal, porque você incorporou aqui, parece que você nasceu nesse sofá, nesse fogo todo.
Eu tô me afundando aqui.
Então, mas conversaremos mais em breve. Muito obrigado por hora. Rádio Cultura 930.